Vamos procurar, vamos perguntar isso aí para uma pessoa que trabalha com infectologia. Ele é chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eduardo Springs, bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia a você, prazer estar com vocês aí.
O senhor já estava, o senhor está no Viva Voz, está um pouco distante do telefone. Se o senhor estiver no Viva Voz, eu peço para o senhor tirar do Viva Voz, para a gente conseguir ouvir melhor o senhor.
Melhorou?
Melhorou um pouquinho. Bom, são vários e vários assuntos, né? Mas, Kelly, eu acho que começa com o principal, né? Por favor.
Ontem, doutor Springs, muito obrigada, né, pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez, talvez, Davi, o pronunciamento mais ponderado até aqui, né, sem ataques e sem expressões como gripezinha, né, foi o mais ponderado até aqui das suas falas em rede nacional de rádio e televisão. E uma coisa chamou a atenção, que foi a fala do presidente da República a respeito... 10h15 marcou o sinal, a respeito da substância do medicamento chamado cloroquina. O presidente, inclusive, citou o fato de o governo estar facilitando, incentivando a importação da substância, né, dos insumos para a produção da substância no Brasil. A minha pergunta é direta, a cloroquina ajuda ou não a tratar o coronavírus?
É uma super pergunta essa, né? Então, assim, vamos ver quanto tempo eu tenho para responder? Um minuto?
Um pouquinho mais. Tá, pouquinho... Então, tá. Uma resposta de 3 minutos, vamos ver.
Então tá. É o seguinte, nós estamos no deserto e perdidos, ok? E a gente acha que vê a gente acha que viu uma água. Essa água pode ser uma miragem, mas a gente vai na direção dela. A cloroquina é mais ou menos assim. A cloroquina tem duas apresentações, difosfato de cloroquina, que é mais antiga e empregada muito no tratamento da malária, e a hidroxicloroquina. Esse medicamento é um pouco mais moderno, é usado principalmente em doenças reumatológicas e tem menos efeitos colaterais do que o difosfato de cloroquina. Ok? Com relação especificamente ao coronavírus, quando a gente compara cloroquina de fosfato com hidroxicloroquina, a gente, em laboratório, a gente vê que hidroxicloroquina é mais potente contra o coronavírus do que a cloroquina. E mais do que isso, ela se concentra, ela tem uma maior concentração no pulmão. Dessa forma, ela poderia ser mais efetiva. Com relação aos estudos clínicos, eles são controversos e de baixa qualidade até o momento. A gente luta para usar hidroxicloroquina, porque se funcionar, quem pode funcionar é hidroxicloroquina. Mas nós não sabemos qual o momento de sua prescrição, se é no início da sua apresentação ou em quadros mais tardios, ou graves, e a gente não sabe também exatamente qual é a dose, quanto tempo, e sozinho, certamente, ela não será suficiente. Ela precisa de outros elementos. Se a hidroxicloroquina fosse ser o top, certamente essa doença não teria tamanha letalidade como tem apresentado, inclusive nos Estados Unidos.
Então, certamente, pessoas que também estão vindo a óbito também passaram pelo processo de ter esse medicamento no corpo. É um medicamento que às vezes funciona e às vezes não funciona.
A gente,
e sempre junto com outros medicamentos, é isso? É sempre um coquetel.
Sempre em associação com outras substâncias. E mesmo assim, então, existem diversas respostas e quando a ciência ela não responde, existem zilhões de teorias. A ciência vai dar a resposta. No entanto, a gente tem premência, a gente não tem tempo. Então a gente vai fazendo aquilo que vem aparecendo, mesmo com evidências não tão robustas. E é nesse momento que a gente tem. Eu estou brigando para usar hidroxicloroquina nos nossos pacientes. E eu acho que é importante, mas só hidroxicloroquina, não. Em associação com outros... Fala, por favor.
Por que que ela virou um assunto? Ela, é, então, eu, até ontem eu conversava com o Davi sobre isso. Ela é muito mais um assunto político do que de saúde? Ou, é, porque os médicos, a gente vê políticos defendendo, no caso, bem abertamente, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, né, é, linkados à cura. Eu acho que lá no comecinho, o presidente se abraça muito na cloroquina ou na hidroxicloroquina, porque é, ele defendia que o Brasil não fechasse de alguma maneira, né, que o Brasil não fizesse o que os governadores fizeram, e aí já tinha uma cura rápida. Foi por isso que ele defendeu. Não, tá aqui a cura. Tá aqui a cura, é só tomar isso aqui e beleza. E não vão fechar. Mas os governadores fecharam, o medicamento funciona para algumas pessoas e não funciona para outras pessoas, e aí virou uma matéria apenas política.
Então, eu volto a dizer, desculpa, não é que funciona para algumas pessoas ou para outras não funciona. Ou funciona ou não funciona. Então, a gente não tem a evidência científica que garanta que realmente ela influencia nos desfechos. Nós temos estudos de baixa qualidade que demonstram que pode funcionar. E tem outros estudos que dizem que tanto fez utilização dela sozinha ou não. Então a gente não sabe ainda, a gente não tem as ferramentas para produzir esse conhecimento ainda nesse momento.
Não tem um estudo suficiente para mostrar, ó, testamos em muitas pessoas, né, a gente, um estudo científico, e aí a importância da pesquisa, veja só, você que acha que pesquisa não é importante, não tem um estudo completo que possa nos dizer se ela funciona ou não.
Os estudos que vão englobar ou recrutar um número maior de pacientes ainda estão em andamento. Nós estamos com estudo aqui. O Brasil inteiro está com estudo, mas nós não temos ainda a resposta. E só que a gente precisa de tempo. Então, assim, como esse tempo é exíguo, vamos batalhar para usar hidroxicloroquina em quase todos que a gente puder.
Ótimo.
É, aí, não, aí acaba não sendo estudo, né?
Exato, então. Tem
um estudo, porque o estudo tem que ser uns usam, outros não usam, né?
Tem esse estudo que em paralelo tem os outros casos que são casos mais graves que a gente não pensa em utilizar ou não, e a gente utiliza.
Porque se não dá para arriscar, né?
Ótimo. Exatamente.
Existe alguma outra droga que está tendo assim, um bom comportamento no tratamento?
Eu ia perguntar isso, se a gente pode jogar mais um nome, né? Alguns nomes, esses nomes.
Então, assim, a gente tem diversas substâncias que podem vir a funcionar. Mas, assim, sozinha, nenhum medicamento mostrou-se muito eficaz. Existem alguns medicamentos antivirais que nós não dispomos aqui. Um é fabricado no Japão, outro fabricado nos Estados Unidos, que estão em teste e que, aparentemente, quando utilizados de forma precoce, ou seja, no início dos sintomas, eles podem beneficiar o paciente. Existem medicamentos usados para tratar o HIV, que é uma classe de substâncias chamada inibidores da protease. Essa classe funciona muito bem, de novo, in vitro, quer dizer, dentro de uma pesquisa num vidro, que também demonstram ser efetivos. Olha só, tem um monte de coisa já. E tem alguns antiparasitários usados comumente no nosso meio, que demonstram também em laboratório que podem inibir a replicação, a multiplicação do coronavírus em células de laboratório. Mas, friso e saliento, não existe nenhum estudo ainda que tenha demonstrado uma panaceia universal, um medicamento realmente curativo e efetivo.
A gente vê que existe os cientistas, os médicos, os pesquisadores estão meio perplexos com tudo isso que está acontecendo, né? Mas o coronavírus, ele não atua mais, a ação dele não é mais no sistema imunológico, quer dizer, as pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido, ou que estão com. E acabam morrendo de outras doenças, porque exatamente o coronavírus enfraquece o sistema imunológico, né? É mais ou menos isso aí?
Isso é uma outra questão muito, muito bem levantada. O que a gente vê e o que a gente sabe, pessoas que têm doenças em associação, elas vão evoluir pior. Isto é, a taxa de letalidade será maior. Por quê? Porque o sistema imunológico se comporta de forma aberrante quando desafiado por esse novo vírus. Ele desencadeia uma cascata de eventos que vai levar a pessoa a o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos. No entanto, isso não
quer dizer inflamações, pessoas... desculpa, ele desencadeia inflamações, é isso?
Desencadeia uma cascata de inflamações que leva à falência de múltiplos órgãos. Todavia, isso não quer dizer que pessoas jovens e sem outras doenças também não evoluirão dessa forma. Só que a taxa de letalidade em pessoas sem comorbidades é muito, muito menor. Mas também elas podem vir a complicar.
Doutor, ainda eu vou fazer duas perguntas, na verdade. Eu queria saber se a cloroquina toca, faz filho. Mal, mas eu vou continuar espero, na do Davi
poder,
aqui.
Espero poder responder.
Não, o senhor vai ficar, acho que nós vamos ficar até o chamada geral só fazendo pergunta para o senhor para a gente conseguir entender essa tal dessa cloroquina, esse tal desse coronavírus. Linkada na pergunta do Davi, ela afeta outros órgãos? Por exemplo, uma pessoa que tem um rim comprometido, o coronavírus ele vai atacar ali também e isso causa letalidade? E a outra pergunta, que aí essa é bem direta, é a cloroquina faz mal?
Então, assim... Ok, boas perguntas. Primeiro, o vírus, principalmente, ele entra nas células respiratórias. Primeiro, trato das vias aéreas superior. E a pessoa, felizmente, na maior parte das vezes, resolve o quadro. Em uma minoria, em até 10% das pessoas, ela não resolve o quadro e esse quadro piora. Aí vai infectar as células do trato respiratório inferior, causando a famosa COVID-19. Depois disso, se a pessoa não consegue conter o processo, pode afetar quase que todos os órgãos do sistema humano, principalmente fígado, rins e, às vezes, eventualmente, coração e cérebro. Com a relação à segunda pergunta agora, eu vou ver. Primeiro, respondi a primeira pergunta?
Sim, para mim
sim. Perfeito, pode afetar o cérebro, pode afetar o coração, pode afetar o rim, num segundo estágio.
Ele tem um foco, o vírus tem um foco, né, que é o sistema de respiração.
O foco principal, e depois ele pode se espalhar. E a segunda pergunta, vamos lá. Difosfato de cloroquina e hidroxicloroquina. O difosfato de cloroquina que o governo brasileiro está distribuindo é mais tóxico do que a hidroxicloroquina. O que faz? Principalmente, pode desencadear arritmias cardíacas, o coração bater de modo irregular e levar à morte. Por isso que a gente, nos nossos protocolos de pesquisa, a gente usa por curto espaço de dias. Tu não vai usar esse medicamento por muito tempo, porque ele vai estar associado com grande chance da pessoa ter alguma arritmia cardíaca. Principalmente isso. Pode causar diversas outras coisas, mas o nosso foco, e quando a gente prescreve para os nossos pacientes, vai ter algum indício de que possa levar a alguma arritmia cardíaca.
Esse efeito então é colateral que é o mais preocupante, seria? Ou tem outros efeitos?
É assim, né? Esse é o evento colateral que leva à morte. Então, esse certamente
que no caso é
preocupante.
Tem até problemas então, assim, na visão, né? Tem até isso, né?
Sim, mas então, olha só, por isso que eu falei, por isso que é o uso curto. O problema da visão é o acúmulo do medicamento que leva a substância se depositar na retina. Então, isso demora tempo. Mas, no curto espaço de tempo, pode causar alterações na glicose ou na glicemia da pessoa, levando a hipoglicemia, mas, principalmente, pode levar à arritmia cardíaca. E é uma arritmia cardíaca que, potencialmente, pode ser fatal. Então, por isso que a gente tem cuidado quando a gente diz vamos prescrever hidroxicloroquina. Por quê? Porque é o que a gente tem. Nós estamos perdidos no deserto, a ciência não nos dá, a gente não conseguiu dar essa resposta ainda, a gente vê a água, eu vou tentar sobreviver por enquanto.
Sim, a gente viu a água, vai lá, tomou a água, porque é a solução, e daqui a pouco a água vai acabar nos matando, porque ela vai provocar uma aceleração cardíaca.
A água pode ser uma miragem, a água, nós estamos no deserto perdido, a água pode ser uma miragem.
A gente está conversando com o chefe de serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Springs. Bom, para deixar mais claro, assim, a gente, o problema disso ser colocado na internet e se espalhar por grupos de WhatsApp, porque passa uma sensação que é de cura, né? E tem um outro problema também, que é os nomes... como é que eu posso falar? É o exato nome do medicamento, né? Só que os medicamentos têm nomes para vender. E as pessoas começaram a comprar esse medicamento, tomar por conta própria, achando que isso poderia ser um tipo de, né, de proteção.
Panaceia universal.
Então eu queria que o senhor desse os nomes dos medicamentos que o senhor usou, os nomes... como é que se chama esse nome que o senhor usou? A cloroquina é o nome...
É o nome farmacológico. Na verdade,
farmacológico, exatamente.
Como eu tô num hospital escola, a gente sempre diz os nomes...
Não, e tá certo. E tá certo, tá certo.
E eu nem sei os nomes comerciais. Minha falha total.
Bom, então tá, a gente vai atrás disso aí, porque eu acho que é importante de falar, né?
Isso é muito bom, porque tem pessoas... Então, assim, a cloroquina é usada para malária. Hidroxicloroquina pode ser usada para malária e para doenças reumatológicas. Por que a hidroxicloroquina é usada para doenças reumatológicas? Porque ela, embora tenha eventos adversos potencialmente graves, é mais segura para ser utilizada do que a cloroquina.
Entendi. Aí a minha pergunta é a seguinte, o que levou... os médicos que estão vendo que tem uma nova batalha sendo feita, e essa nova batalha vai ter que buscar armas, eu vou ter que pegar uma bazuca, vou ter que pegar um tanque, vou ter que pegar um avião, aí apareceu um armamento chamado cloroquina. O que que tem nela que os médicos olharam para a Covid-19, olharam para esses dois medicamentos e pensaram, opa, aqui tem algo que pode me ajudar na luta. O que em si tem nela que pode ajudar na luta?
Fantástico. Fantarrota, pergunta fantástica. Então, assim, esses coronavírus mais doidos, mais malucos, que a gente chama que são saltadores, que eles pulam de animal para animal, no caso, nós agora, animais humanos, seres humanos, primatas, né, fomos atacados. A primeira epidemia grave de coronavírus começou com SARS, 2002, 2003. Naquela época se estudou diversos medicamentos, inclusive cloroquina e hidroxicloroquina. E ambos funcionaram também em laboratório. O que eles fizeram com esse novo surto, desse novo coronavírus? Eles foram para o laboratório e viram que em laboratório tanto hidroxicloroquina ou cloroquina inibiam a multiplicação desse coronavírus. E saliento, hidroxicloroquina mais potente para o trato respiratório do que o difosfato de cloroquina.
Entendi.
Então, a gente tem a história por trás disso, a gente não pode nunca esquecer da nossa história, povo sem história, povo sem lembrança, então sempre a mesma coisa.
O ouvinte Alexandre Aguiar manda uma pergunta boa aqui. Por que que falam tanto em cloroquina e se fala tão pouco em transfusão de plasma, que tem mostrado melhores resultados em estudos?
Então, de novo, é mais uma coisa que a evidência clínica é pífia e a gente também pretende estudar. Não, a gente não sabe absolutamente, isso é uma coisa antiga. Usar plasma de doentes convalescentes é uma coisa que já foi feita antigamente. Então, assim, esse não é o problema. O problema é mostrar que isso realmente vá ou não funcionar. Para fazer isso, tem que fazer uma querela, tem que fazer uma plasma. É mais difícil, tem que separar o sangue e o plasma. A gente tem que saber que naquele plasma a pessoa teve documentadamente a infecção pelo coronavírus e documentadamente ela possui anticorpos suficientes que possam neutralizar na outra pessoa o coronavírus. Mais do que isso, tem que ter a compatibilidade sanguínea junto. Então, assim, é uma série de processos que podem ou não dar certo. É um procedimento muito mais oneroso, que talvez e também não é isento de risco. Como a gente está perdido num deserto, a gente está indo tentar achar água em qualquer lado.
Porque os cientistas já sabem, ou desconfiam pelo menos, por que 90% das pessoas contaminadas não tem nenhum sintoma do coronavírus?
Então, tem diversas coisas que eu desconheço sobre esse novo vírus, mas uma coisa que a gente sabe é assim, ele é um aperfeiçoamento, porque ele consegue ser muito mais fácil transmitido e na maior parte das vezes ele causa pouca doença nas pessoas. Então, na verdade, o que a gente quer é identificar os correlatos que vão se associar a um pior prognóstico. Já que a maior parte das pessoas evolui de forma satisfatória, a gente sabe que doenças associadas podem ter uma maior chance de letalidade. E a gente quer saber por que que naquelas pessoas sem comorbidade e não idosas, por que que algumas pessoas podem evoluir de forma pior? Resposta a gente ainda não tem.
Tem algo também, doutor, que a gente vê assim, que cada paciente, a química que adentra para tentar lutar contra a doença, cada paciente tem é um mundo, né? Cada paciente recebe aquela química de uma maneira, né? O Fábio Schaffner aqui me manda uma matéria interessante que eu já vi ali, do Itamar Melo, nosso colega aqui, né? Sobre uma pessoa que estava doente, e aí o uso dos medicamentos foram esteroides, solumedrol. Ou seja, a gente joga aqui mais dois medicamentos, né? Também faz parte desse trabalho de que tudo que está sendo usado junto pode usar, porque aqui o paciente diz que isso foi. Ele conseguiu identificar que foi esses medicamentos, né, que lidaram diretamente com a cura dele. Ou o começo da pergunta está mais próximo de uma verdade. Cada pessoa recebe os medicamentos de uma maneira. Qual é o caminho? Não.
Mais outra pergunta fantástica, e vocês estão levantando as perguntas que nós nos levantamos, que a gente levanta. Olha só, se lembra que, e o Davi me ajudou nisso, falamos de inflamação, que existe uma cascata de eventos catastróficos que levam a pessoa àquela famosa falência de múltiplos órgãos. Você lembra que a gente falou isso?
Sim.
Então, a cortisona, no caso solumedrol, ou agentes que podem intervir diretamente como anti-inflamatórios potentes, talvez, dependendo do momento que eles forem prescritos, talvez eles possam impedir essa cascata de eventos catastróficos que vão levar à falência de múltiplos órgãos. Me expliquei isso ou não?
Perfeito, exatamente. Então entra tudo, depende do paciente, depende do que ele já vinha tomando antes, né? Depende do que aconteceu antes, depende do jeito que ele chegou no hospital. Eu acho que é isso.
O senhor tá com uma coceirinha na garganta, eu me lembro que o Nelson Sirotes que disse que começou com uma coceirinha na
garganta. Ai, Davi, para!
Não, tá, melhor dar melhor fazer aquele teste, hein?
É uma questão de tempo para esse vírus me pegar.
O senhor está lidando diretamente, né?
É uma questão de tempo.
Eu trabalho com isso, é uma questão de tempo para que ele possa me atingir.
A gente tem que fazer isso. Eduardo Sprinzer é chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Última pergunta sobre os testes. Cada teste, ele... A minha última pergunta, que ele tem mais uma depois. Cada teste, ele se faz de um jeito. Tem um que vai lá ver se tem a cicatriz no corpo do vírus. Tem um que vê se ele tá ali naquele momento. Também não é algo que a população pode chegar e falar assim, ó. Ei, me dá um teste logo aí, né? Cada caso é um caso. Como é que é o mundo dos testes nesse novo coronavírus?
Mas vocês têm umas perguntas fantásticas, olha só. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A maior parte dos testes disponíveis são caça-níqueis. São testes que foram tocados rápidos sem ter uma base científica importante. E esses testes não foram validados para a vida real. Foram validados, a maior parte deles, para as empresas, pelas empresas que estão comercializando eles. Existe o teste standard, o teste padrão, que é para diagnosticar a doença aguda, chamado PCR. Esse teste tem que ser coletado dentro do nariz da pessoa e dentro da garganta. Ele dá a resposta, ele pode ser rápido, então esse teste é PCR. Ele nos dá o diagnóstico de doença aguda. E enquanto esse teste for positivo, pelo menos nesse período todo, a pessoa pode ser transmissora do coronavírus. Logo depois desse teste, tem um teste que detecta proteínas do vírus, chamado teste de antígeno. Esse teste, ele pode ser aplicado de forma rápida, só que saliente. Ele não é tão bom quanto o PCR e pode demorar um pouco mais de tempo para que ele venha a dar positivo. E depois tem os testes, rápidos ou não, que medem anticorpos. Podem medir anticorpos que a gente chama de aguda, que entre o quinto e principalmente após o sétimo e décimo dia vão dar positivos, e depois os testes de memória longa, que vão demorar geralmente pelo menos 2 semanas para aparecerem. Mas o que salienta a importância é que esses testes não estão devidamente validados. Isto é, se eu tiver um teste negativo, não quer dizer que eu não tenho a doença ou não tive ela. E muitas vezes, mesmo com o teste positivo, pode sim falar a favor, mas o teste negativo não me exclui a possibilidade da doença, presente ou passado.
O senhor sabe que aqui em casa o meu companheiro fez o teste, porque ele tinha chegado do Paraguai, né? O Gabar tinha chegado da cobertura do caso Ronaldinho, e quando chegou, deu negativo, mas quando chegou o resultado do teste, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Fica descrito ali, né, que olha, como essa, tô falando de forma leiga e grosseira, óbvio, né? Como essa é uma doença nova, o negativo, né, que deu aqui não é exatamente, a gente não pode dizer mas que é porque a doença...
O Gabar teve, viu, Kelly? Já vou te antecipar. Não, eu sei.
E aí, tu
para.
Teve, Kelly, então
eu
vocês
sei
estão...
disso. O Gabardo teve e tu teve.
Eu sou uma pessoa muito forte, não manifestei os sintomas.
Ficou duas semanas com falta de ar. Ele teve, né? Fala, pode falar a verdade pra ela.
Fala aí, doutor.
O senhor vai elogiar a pergunta do Davi agora, doutor?
Pelo menos tu explicou muito, de uma forma muito mais brilhante do que eu, o que é um teste que com pouca... validade externa, é um teste que ainda não é um teste excelente.
Então a gente está perdido. Nem o teste a gente pode confiar,
porque quando a gente comemorou assim, deu negativo, viva, coisa boa. Aí, lendo as pequenas linhas ali, diz assim, né, não vou lembrar de cabeça, mas assim, olha, como essa é uma doença nova, né...
É verdade,
esse bilhete. O teste negativo não exclui
isso mesmo.
Isso é exatamente isso.
Isso. Eu preciso perguntar para o senhor, porque o fato de hoje, né, ser um pré-feriadão aí, né, o feriadão de Páscoa, tem muita gente que entende que quem é o corona dessa vez é o Potter? Tá. Muita gente entende que dá para viajar para a praia, dá para viajar para outros lugares, desde que a pessoa fique na sua casa e não circule. A viagem, o viajar nesse momento, pode ajudar a contribuir na disseminação do vírus? O que a gente pode resumir, entender, compreender e até alertar o nosso ouvinte que está pensando, vou para a praia ou não vou?
Tá bem. Mais outra pergunta fantástica. Olhem só, o Brasil é um país grande e a epidemia no nosso país vai se comportar de forma diferente em diferentes regiões. As nossas medidas de isolamento social e de restrição na movimentação deram certo. Não sei se continuarão dando certo, mas deram certo até o momento. Era para ter um número maior de casos no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre do que os documentados. Então, assim, o que a gente aprende com isso? Nós estamos numa epidemia. Existem hábitos que devem ser incorporados, uma vez que coronavírus não tem cura ou vacina no momento. O distanciamento social, a etiqueta higiênica é fundamental. A pessoa, se quiser caminhar na rua, um pouco à distância dos outros, não haverá nenhum problema nesse momento. Existe uma baixa quantidade de vírus, nesse momento, no nosso meio, circulando. Isso quer dizer que, se a gente respeitar etiqueta social, o isolamento social, etiqueta higiênica, certamente, pelo menos, esse é um passo importante a ajudar a diminuir a disseminação desse vírus. É um vírus novo, nós nunca vimos ele na vida, nós não somos preparados para nos defender contra ele.
Perfeito. Bom, olha, daria para ser ainda mais uns 20 minutos de uma entrevista bem didática, mas a gente não tem tempo, infelizmente. E a gente conversou com o Eduardo Springs, doutor, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Obrigado pela luz pra gente aqui, doutor.
Ok. Espero ter ajudado um pouquinho.
Doutor, as suas respostas também foram fantásticas.
Fantásticas, exatamente. Faço aqui coro ao Davi Coimbra. Muito bom, doutor. Muito bom mesmo.
Valeu, à disposição de vocês, que a população precisa ser esclarecida.